Terceira vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, diz assim o texto. Depois que nos apartamos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, presta atenção, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher, filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Quando nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passamos o dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas solteiras e elas profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregaram nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o convencemos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém. A igreja existe há 2000 anos. Pouco menos, né? Quase 2000 anos. E em 2000 anos surgiram muitas teorias, teologias, doutrinas, partidos, ideias. E hoje nós fazemos parte de uma igreja que tem, cada igreja tem suas ideias, né? Sobre a soteriologia, sobre a inspiração da Bíblia, sobre a atualidade dos carismas, sobre um monte de coisa. Tem igrejas que têm ideias políticas, inclusive, tem igrejas que têm, enfim, tem. Cada igreja tem uma forma de ver a ceia, uma forma de ver a morte, uma forma de ver a vida, uma forma de ver o evangelismo, uma forma de ver a música, uma forma de ver a dança, uma forma de ver um monte de coisa. E é uma coisa que é estranho para quem, por exemplo, quem se converte agora, você nunca leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia, aí você se converte, sei lá, você se converteu em dezembro, perto do Natal. E a gente está agora no dia 25 de janeiro. Então você tem 30 dias de crente, por exemplo. Com 30 dias de crente, levando em conta uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, essa pessoa está lendo a Bíblia. Essa pessoa está lendo a Bíblia. Quase sempre no Novo Testamento. Essa pessoa que se converteu há um mês e está lendo a Bíblia, ela está boquiaberta com o que ela está encontrando na Bíblia. Ela está pensando assim: como eu nunca li esse livro na minha vida antes? Sempre tem esse livro aqui em casa, eu sempre tenho acesso. Como eu não consigo, como eu não parava para ver tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e como Deus fala comigo lendo a Bíblia? Não raro, essa pessoa chora lendo a Bíblia. Ela está lendo as páginas da Bíblia e ela chora. Eu estou falando isso de experiência própria. E quando a gente lê a Bíblia, especialmente na primeira vez, essa primeira leitura, esse paixão, esse amor, a gente, os crentes deram o nome disso de primeiro amor. A gente começa a ver como Deus age poderosamente. Aí a gente vai, isso na Bíblia, lendo nas páginas da Bíblia. Aí a gente vai para a igreja e chega lá, encontramos as doutrinas, as ideias e as coisas dos homens. E aí hoje eu quero falar sobre como entender a vontade de Deus na minha vida. Porque no texto que nós lemos, nesse texto, por duas vezes, o Espírito mostra a Paulo que ele encontraria dificuldade se fosse a Jerusalém. No verso 4, salvo engano, isso acontece. E depois, nos versos 9, 10, por ali. E Paulo mesmo assim vai para Jerusalém. E é preso. E Paulo morre depois dessa prisão. Paulo foi preso outras vezes, ele ficou em várias cadeias. Mas dessa vez que ele é preso, ele nunca mais sai da cadeia. Ele vai morrer em Roma. Mas ele é preso em Jerusalém. Fica 2 anos preso em Cesareia, desse mesmo lugar, desse mesmo momento aí, por um motivo que não vem ao caso aqui, ele vai para Cesareia, e de Cesareia ele vai para Roma, e tem o naufrágio, mas no naufrágio ele já está preso. E lá em Roma ele é preso, e preso ele morre. Então, o Espírito Santo falou 2 vezes para ele, através de 2 pessoas diferentes, que não era uma boa ideia ir para Jerusalém. E Paulo vai e é preso e morre. Como entender isso? Como entender a vontade de Deus? Então, primeiro, antes de entrar no como entender a vontade, nessa sintonia fina, eu vou deixar 3 pontos. O primeiro é o seguinte, a igreja é a noiva. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a noiva. O que isso significa para mim? O que isso deveria significar para a gente? A noiva de Jesus Cristo é a sua igreja. Amém ou não? Beleza. Qual é a posição de noiva? Por que a gente entende noiva de Cristo como um título teológico? Quem é a igreja? A noiva de Cristo. A gente entende noiva de Cristo como um título. Mas, na vida real, o que é uma noiva? Aí você tem que levar em conta, claro, o casamento judaico, porque é o contexto de então e tudo mais. Mas a posição de noiva, no contexto de 2000 anos atrás, é basicamente aguardar o noivo que foi preparar tudo para que o casamento acontecesse. Então, o noivo tinha dote na época, né, tal. Então, o noivo pagava e indenizava, né? Seria mais ou menos isso, o pai da noiva, não sei o que lá, e depois ele ia preparar tudo para receber a noiva. E nesse preparo, nesse hiato entre acertar o compromisso e o casamento propriamente dito, é o que a gente chama de noivado, né? Então, Maria, por exemplo, estava nessa fase com José, quando recebeu a visita do Espírito Santo, mas é outro assunto. Então, quais são os papéis da noiva e do noivo? Na época, tá? Porque hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia, meu amigo, é tudo diferente. Mas na época. O papel da noiva era preparar o enxoval. E o papel do noivo era preparar a casa para morar. Porque a noiva não trabalhava, quem ia manter a casa era o noivo e tudo mais. Bom, eu quero lembrar que tem um detalhe que as pessoas deixaram de entender por algum motivo. E esse detalhe gerou doutrinas diferentes no seio da igreja nesses 2000 anos. Embora esse tipo de coisa que eu vou falar é novo dentro do cenário da igreja. Mas eu quero lembrar que o noivo e a noiva sempre mantinham contato. Por exemplo, lembra que o José, quando a Maria fica grávida, a Bíblia diz que ele intentou o quê? Deixá-la secretamente. Por que ele tinha de deixá-la? Porque eles conviviam. Era um noivado onde eles conviviam. Só que porque na cabeça romântica das pessoas, ela achava que o noivo ia lá, acertava tudo e sumia. E sumia e nunca mais voltava. E não tinha contato. E um dia ele chegava para buscar a noiva. Bom, o noivo, ele sempre manteve ou mantinha contato com a noiva. Eu, por exemplo, no meu casamento com a Vanessa, eu morava no Mato Grosso do Sul e ela morava no São Paulo, eram 700 quilômetros. Mas não significa que a gente não se falava. A gente se falava por carta, era ruim na época, não tinha internet. Mas se fosse hoje, a gente ia se ver quase todo dia ou todo dia, pelo menos digitalmente. Então o noivo e a noiva, eles mantêm contato. De alguma forma, naquela época, cartas ou visitas de vez em quando, diálogos, decisões precisam ser tomadas. Então, não existe um noivado sem contato. Pastor, o que que isso quer dizer para mim? E o que que isso quer dizer com a igreja? Onde o senhor vai chegar? 2000 anos depois de Jesus Cristo ter fundado a igreja, surgiram linhas teológicas que creem que a noiva, a igreja, está aqui na terra, aguardando o noivo que vai voltar. Mas essa espera é sem nenhum tipo de contato ou intervenção. Basicamente, duas doutrinas atuais defendem essa ideia: o cessacionismo e o teísmo aberto. O cessacionismo entende que o noivo não fala com a noiva. Ele já falou. Tudo que ele falou está na Bíblia. Você quer saber o que o noivo falou? Abra a Bíblia. Mas não existe mais intervenções. Por exemplo, essa linha, o cessacionismo, não crê que existam profecias. Essa linha, o cessacionismo, não crê que existe essa intervenção, esse contato, essa possibilidade mais. Eu estou falando do cessacionismo, classicamente falando, do sensacionismo, da área mais hard do sensacionismo. Cessacionismo, quer dizer, os dons cessaram, não tem mais dons. O noivo não se corresponde, ele já se correspondeu. O noivo não acessa a noiva, ele já acessou e agora ele só vai vir buscar. O cessacionismo, por exemplo, entende assim, a única forma de Jesus falar com a noiva é o que está escrito na Bíblia. Geralmente, a posição cessacionista, geralmente, também é determinista. Eles entendem que Deus determinou tudo o que está acontecendo agora e por isso é que ele não precisa intervir. Foi ele que. Por que ele vai interferir? Se ele que determinou, não faz sentido. Alguns até entendem que Deus intervém. Tem alguns cessacionistas que entendem que Deus intervém. Mas a intervenção e a determinação não combinam entre si, não é verdade? Eu não sei. Veja. Se Deus determinou tudo, determinou a roupa que você escolheu, ele determinou tudo. Então por que ele tem de intervir? Se ele determinou, logo não faz sentido algum ele intervir em alguma situação. Então, a rigor não precisa nem orar, porque tudo está determinado. Então se você vai orar, vai mudar o quê? Entende? A outra linha que eu falo é o teísmo aberto. Eles também não entendem que Deus intervém. Eles não entendem que Deus intervém. Embora as razões desse entendimento sejam diferentes, muito diferentes, mas não vem ao caso, não é o assunto aqui. A razão do teísmo aberto entender que Deus não intervém é muito diferente da razão do determinista entender que Deus não intervém. Mas ambos entendem que Deus não intervém. E, embora as razões sejam bem diferentes, do exemplo anterior que eu dei, no teísmo aberto, ele também entende que o noivo não pode interferir no curso da história. Ele não vai interferir no curso da história. Um dos grandes nomes do teísmo aberto no Brasil começou a botar a cara, né, na mídia para falar isso depois do tsunami. E ele disse assim: por que aconteceu o tsunami? 200 e poucas mil pessoas morrendo, lembra de 2001? E aí ele diz, porque Deus não pode interferir. Deus não pode interferir. Pastor, o que esse assunto tem a ver com sermos noiva e com os textos que o senhor leu, onde Deus revela para Paulo, através de duas situações, que se ele fosse em Jerusalém, ia dar ruim, e ele foi e deu ruim. Vamos ao texto que nós lemos. Aqui no capítulo 21, por duas vezes, Paulo recebe de irmãos revelações. Eu vou chamar de revelação, qual outra forma, né? Eu não sei. Deus revela para os irmãos E os irmãos avisam para Paulo, falam, olha, Deus me mostrou, isso no versículo 4, 21, 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 6, 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Não tem muitas informações aí, mas quem revelou para eles foi quem? Foi o Espírito. Movidos pelo Espírito, chegaram em Paulo e falaram, oh, o Espírito Santo falou comigo. Eu não sei o que falaram para Paulo, mas tem um Espírito aí no meio, de Deus. Está com letra maiúscula aí, em português, significa que é o Espírito Santo e tal. E ele falou para Paulo, cara, não vai para Jerusalém, vai dar ruim. E quem está falando? Deus. Deus mandou te falar para você não ir para Jerusalém. Ok. Isso aconteceu uma vez. Aí vai para o verso 10. Demorando ali, está o profeta Ágabo vindo ter conosco. O que, que o Ágabo fez? Esse Ágabo já é um profeta mais daquele mais espalhafatoso. Ele chegou lá e tirou o cinto de Paulo. É que o cinto, na época, não é assim, né? Não tirou o cinto do cós da calça do Paulo. O cinto é um pano que ficava assim. É um tecido. Né? E ele pegou esse tecido, é como se fosse um echarpe que ele usava assim. Aí ele pegou esse tecido e amarrou com esse tecido do cinto o pé e o próprio pé e a própria mão. E ficou todo mundo olhando, ele falou assim, olha, isto diz o Espírito Santo, está aí versículo 12, 11, 12, sei lá. Isto diz o Espírito Santo. Quem está dizendo? O Espírito Santo. Assim ligarão, ou seja, amarrarão os judeus em Jerusalém, o homem que é dono desse cinto. Então aqui vemos Deus falando com seus filhos a respeito do que poderia, do que iria acontecer no futuro. Então, primeiro ponto, a igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. Nós não somos uma igreja para Jesus. Nós somos uma igreja de Jesus. Mas não é que a gente está fazendo tudo para Jesus, para ver se ele gosta ou não gosta. A gente, não. Não é esse o caminho. A igreja é a noiva de Jesus. Não é para Jesus, é de Jesus. Ela pertence a Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Sendo assim, existe contato constante. Sendo assim, só por essa razão não faz sentido entender que a igreja é um projeto que Deus deu corda e soltou e falou, agora você só vai voltar lá o dia que você vai for arrebatar a igreja. Não. Jesus Cristo fala com a igreja na Bíblia o tempo inteiro. Como é que Paulo foi salvo? Jesus apareceu para Paulo. E tem outros textos onde Jesus intervém na história de Paulo, um ou dois deles a gente vai tratar no próximo, ou no segundo ou no terceiro ponto, mas o primeiro ponto é que nós somos igreja, a igreja é a noiva, você como igreja, nós somos a noiva, enche essa voz aí, nós somos a noiva, pronto. Se nós somos noivas, significa que existe comunhão entre a noiva e o noivo. Como é essa comunhão? Não é uma comunhão litúrgica apenas. Existe comunhão entre a noiva e o noivo, mas não é uma comunhão ritual, cultural apenas. É uma comunhão verdadeira, onde um fala com o outro. Imagina... Eu falei para vocês, na minha época não tinha internet, não sei o quê, era ficha de DDD, de orelhão, é caro para caramba, tal. Tinha que ligar à tarde da noite, quem é jovem nem sabe por que tinha que ligar à tarde da noite, porque era mais barato e tal. E aí, por isso, na minha casa tem um monte de caixa de cartas. Cartas que eu escrevi, cartas que eu recebi, então está tudo lá em casa, até hoje. Mas... se tivesse outra situação, lógico, abre aí, estou te vendo, tchau, que saudade, coisa parecida. E Jesus, ele é Deus, ele precisa de internet para falar com a igreja? Ele precisa de algum tipo de meio, da telecom, não sei o quê, para acessar a sua noiva? Não, ele fala do jeito que ele quer, olha que ele quer, como ele quer, através de quem ele quer. Deus fala. Amém ou não? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Existe ou não existe comunhão entre noivo e noiva? Então Deus fala, então Jesus se manifesta. Nós cremos, não porque somos apenas intervencionistas, que cremos na intervenção de Deus, mas nós cremos que a comunhão entre o noivo e a noiva é real, é verdadeira, é ativa e funcional. Então Jesus, como noivo, fala com a noiva. Jesus, como noivo, cuida da noiva. Jesus, porque há um compromisso. O José queria largar, deixar Maria secretamente, porque ela ficou grávida. Isso significa que eles eram próximos. Isso significa que eles se comunicavam. Isso significa que a moral de um afeta o outro. Isso é o relacionamento de noivo e noiva. Nós somos a noiva. E Jesus Cristo está cuidando de sua noiva. E como é que Jesus Cristo cuida da sua noiva? Intervindo. Como é que Jesus Cristo cuida da noiva? Intervindo. A noiva precisa de alguma coisa. Ele fala assim, está aqui o dinheiro. A noiva está indo, então vamos sentar e vamos conversar. Isso é o relacionamento de noiva e de noivo. O problema é que as teologias tomaram o palco do relacionamento. Por isso entendemos que Deus intervém, inclusive em nossa história, revelando, inclusive, dificuldades que podemos ou não passar. O texto aqui a gente vai agora aprofundar. O que a gente faz com essa revelação? O que a gente faz com essa intervenção? Mas, por hora, Deus intervém. Amém, igreja? Segundo, a intervenção de Deus pode ter propósitos diferentes. A intervenção de Deus pode ter propósitos diferentes. Sabemos, entendemos que o noivo e a noiva se comunicam. O noivo e a noiva se comunicam. Agora, como a noiva deve interpretar as intervenções do noivo? Porque quem revelou para o Paulo que não era para ir para Jerusalém na Bíblia? O Espírito Santo. Ó Deus cuidando. Revelando. Agora, como a noiva deve interpretar esse alerta? Porque os irmãos, usados pelo Espírito Santo, disseram para Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo foi? Foi. Então, quem está certo? Já que tem a revelação, como é? Para que serve essa revelação? Aí Paulo chega lá na casa do Filipe, vem o profeta Ágabo lá todo estranho, pega o cinto, se amarra todo, não sei o quê, e fala, diz o Espírito Santo que o dono desse cinto, se ele pisar em Jerusalém e tal, não sei o que lá. Aí, adiantou? Então, não adiantou. Então, para que serviu? Às vezes a gente fica, tem que parar e pensar e falar assim, tá bom, você está aqui agora, mas você tem que tomar uma decisão lá no seu trabalho. Assino ou não assino? Vendo ou não vendo? Compro ou não compro? Aceito ou não aceito? Entro ou não entro? Não sei o quê. Pastor, mas a gente pode orar nesse sentido? Ué, você faz parte da noiva de Jesus. Aqui, Paulo está recebendo uma direção clara sobre uma questão pessoal, da vida dele pessoal. Então, se o noivo e a noiva se comunicam, como a noiva deve interpretar? Como eu posso entender se devo ou não continuar um projeto depois de receber um alerta de Deus? Depois de receber uma direção de Deus? Basicamente, a direção, chamem como quiser, a direção, a intervenção, a revelação, a intervenção, sei lá. Basicamente, essa direção, ela vai te deixar quatro opções. Uma, alertar. Outra, preparar. Outra, encorajar você a fazer alguma coisa. E outra, desencorajar você a fazer alguma coisa. Você ia fazer, vem, não faça. Você está pensando em fazer e vem uma palavra, faça. Ou você está numa situação e ele vem e te encoraja. Você nem sabe o que é para fazer, mas você recebe ânimo para isso. Ou ele te alerta, olha, fica esperto. Então, basicamente, essas quatro possibilidades. Mas como eu posso saber o caminho que eu devo tomar depois de uma palavra sobrenatural? Por exemplo, esse sermão pode ser uma palavra sobrenatural para a sua vida? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Pode ser só um ensino que você fala, nossa, interessante, não tinha parado para pensar nisso. Mas pode ser que você tenha uma palavra de direção para a tua vida. Então, em primeiro lugar, a gente precisamos nos preocupar sobre a natureza real da revelação. A natureza real da intervenção. É de fato sobrenatural? Ou eu quero que seja sobrenatural? Porque tem gente que também não vigia, né? Eu estou dizendo que Deus intervém, estou aqui na luta, falando, olha, a igreja, o noivo e a noiva e tal. Mas tem gente que não precisava nem falar disso, porque a pessoa é mística, tem crente assim, que tudo é um sinal. Entendeu? Eu estou aqui pregando, dá um trovão, ó. Deu um trovão, é um sinal. Oh, Jesus, tem muito crente assim, cara. Tem muito crente assim. Pastor, eu sonhei que eu estava numa praia, pastor, e tem mar. E mar? Mar é luta. Ah, é luta por quê? Porque tem onda. Tem esses caras, né, na igreja, tem esse pessoal aí, esses são irmãos queridos e tal, mas é dose, cara, entendeu? Então, uma vez um presbítero, eu falasse assim, uma irmã falando de um presbítero, falou, pastor, só fica esperto com o presbítero fulano, tá? Eu falei, ah, é. Aí eu falei, por quê? E eu gostava do presbítero, gosto, até hoje sou amigo. Gustavo, hoje ele não é mais presbítero, é pastor, mas na época ele era presbítero. Pastor, só fica esperto com fulano. Tá? Falei assim, por quê? Porque eu tive um sonho, eu vi ele na ceia, servindo, o senhor estava na ceia, ministrando a ceia, na época da Assembleia, então, estava na ceia e tal, e ele estava atrás do senhor, só que não era ele, mas era uma cabeça de cavalo. Até hoje, cara. Eu fico pensando assim, pensa num presbítero de terno com a cabeça de cavalo no lugar. Na ceia. Aí fiquei olhando pra irmã, né? Eu falei assim pra ela, eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas tem gente que quer dirigir as pessoas com sonhos. Igreja tem isso aí também. Aí, era o irmão com a cabeça de cavalo. Eu fiquei olhando, eu falei assim, como é que você sabia que era ele? Já que ele estava com a cabeça de cavalo. Ela falou, não, pastor. Não foi só isso, não. Ah, não, não. O senhor tem que tomar cuidado com a direção da igreja, porque o senhor sabe que eu tenho tantos anos, né, não sei o quê. Irmão, o que a irmã quer falar? Não, porque tem outro sonho que eu quero falar, não sei se eu falo. Aí, essas pessoas do não sei se eu falo, não dá certo comigo, porque eu não quero saber, na verdade, entendeu? Então, eu não sei se eu falo. Tá bom, meu irmão, obrigado, Deus abençoe, né? Não sei o quê. Não, eu vou falar. Aí eu falei, tá bom, fala. Falei assim, o senhor tem que tomar cuidado na direção da igreja, porque, pastor, eu vi um sapo andando de bicicleta dentro da igreja. Por Deus, cara. Aí você fica, ah, como é que eu vou pregar agora? Aí você... Aí cada um pensa num tipo de sapo montado num aquele triciclo, assim, igual da Chiquinha do Chaves, andando de vez. Oh, Jesus amado. Então tem gente que não vigia, que acha que tudo é alguma coisa. Então, em primeiro lugar, primeiro, se preocupe com a natureza real da direção que você está recebendo, se é a direção de Deus ou não. A natureza real. Pastor, mas como é que... Então, luta, você que lute, porque eu não sei. Aí não tem fórmula. Não tem como eu falar assim, ó, se o irmão levantar o dedo e se ele ficar num pé só, não sei o que, é de Deus. Não, não tem como, porque Paulo para em Tiro, É, não, não é em Tiro, não, é antes. Enfim, Paulo para em Tiro, olha aí para o texto, versículo 4. Veja que a revelação de Deus, que Deus deu ao profeta Ágabo, em Cesareia, é a mesma, na mesma direção que Paulo recebeu em Tiro, que fica outro, Tiro é outro país. Você está entendendo? É outro país, não é longe, mas é outro país. Ele foi de barco, inclusive, de um lugar ao outro. Então, vasculhe a natureza da revelação, se isso é de Deus, se não é, entendeu? Ó, uma pessoa falou, amém, meu irmão, obrigado, Deus abençoe, vou orar sobre isso. Outra pessoa falou, amém, irmão. Outra pessoa falou, peraí, então Deus está me dando uma direção. Não tem como eu falar para você, ó, tantas pessoas falando, ou então, ó, se a pessoa falar e usar a palavra tal, então ó, se falar tal coisa, então não é. Não tem como, mas em primeiro lugar, vasculhe a natureza real da direção que você está recebendo. Um dos sinais é a paz no nosso coração. A Bíblia diz que a paz de Deus é árbitro no nosso coração. Então, essa é uma das coisas que você pode usar. Sabemos que Deus fala, mas o que ele fala precisa ser compreendido, porque se não for compreendido, a gente não tem condições de definir que caminho a gente vai tomar. Ele fala e a gente sabe que é Deus falando. Ok, mas se eu não entendo, o que que adianta? Eu só vou viver. Não, Deus fala, hein? Nossa, que tremendo. E só dando cabeçada na vida. Por que que essa porta não para bater? Será? Aí Deus, se você não compreende, então é igual a parábola do semeador. Jesus, quando foi explicar a parábola do semeador, ele falou assim: quando o evangelho é pregado e a pessoa não entende, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Então, Deus fala e ele quer ser compreendido. Ele precisa ser compreendido. Se não for compreendido, a gente não tem condição de saber que caminho a gente toma. A gente vai ficar só, nossa, que tremenda, Deus fala, Deus usa, e só dando cabeçada na vida. Porque Deus está falando para você não fazer, e você faz. Deus está falando para você fazer, e você não faz. Deus está falando para você sair, e você entra, Deus fala para você entrar, e você sai. Então, isso só vai ficar nessa linha aí, nossa, como Deus fala, Deus usa, e não adianta nada. E não adianta nada. Pastor, mas o senhor quer dizer que Paulo, ele errou ao ir para Jerusalém? Então, aí é a questão do propósito, porque Deus pode falar para preparar você. Por exemplo, sei lá, que Deus nos livre disso. Tem uma palavra que Deus vai levar alguém da sua família, sua avó, sua mãe, teu pai, sei lá, alguém. É uma palavra clara? Por que Deus está falando isso? Então, talvez é porque é hora de se preparar. Porque no cristianismo atual, na igreja, as pessoas não são treinadas para perder. Ninguém é treinado para perder, ninguém é treinado para chorar, ninguém é como se nós, as nossas coisas são sempre eternas, e não é essa a vida. Tua mãe vai morrer, cara, teu pai vai morrer, tua avó, teu alguém, é a vida é essa aí. E se você não é treinado para isso, não entende isso, não sei o quê, então você é sempre daquela da vitória, porque é só vitória, porque a vitória chegou e a vitória chegou e não sei o quê, da vitória. E quando entra sabe, quando acontece um revés, então Deus é Deus, então eu não creio mais em Deus, eu não creio, porque Deus para mim tem que ser sempre coisa boa. E não é bem assim. Às vezes o que Deus está fazendo é preparando o apóstolo Paulo. Volta umas páginas aí, abre no capítulo 11. No capítulo 11 tem outra profecia do Ágabo de novo. O profeta, o mesmo profeta que amarrou o cinto lá do Paulo, não sei o que lá. Veja, capítulo 11, versículo 27. Ali Deus mostra para o profeta Ágabo que haveria uma grande fome. Esse Ágabo também só profetiza coisa ruim, né? Mas tudo bem. Ó, naqueles dias, 11 e 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo mundo. Essa fome aconteceu nos dias de Cláudio, quando Cláudio era o imperador. O que fazer diante dessa revelação? Foi revelado que haveria uma grande fome no mundo. O mundo de então, né? Ali, tal. Uma grande fome no mundo. O que fazer diante disso? Vai ter uma grande fome. Sentar e chorar? O que fazer? Tem como você reverter uma grande fome que vai ter no mundo? Tem ou não? Não. Então por que Deus revelou? Veja o próximo versículo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, o 29, resolveram, então, enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, esse socorro, através de Barnabé e Saulo. Paulo, nessa época, congregava na igreja de Antioquia. Então, a igreja entendeu que aquela revelação deveria servir para unir a igreja de Antioquia em favor da igreja de Jerusalém, que sofreria fome. Então, tem coisa que Deus mostra que não é para você reverter, mas é para você se preparar, é para você colocar a mão no consciência. Bom, se Deus está falando isso, então eu vou trabalhar isso, isso, isso e aquilo. No capítulo 20, versículo 22, de Atos dos Apóstolos, está registrado mais uma vez que Paulo sofreria perseguição nessa mesma viagem. Nessa mesma viagem que Paulo recebeu duas palavras, no capítulo 21. Agora no 20, antes dele chegar lá em Cesareia, em Tiro, Paulo está discursando, se despedindo dos presbíteros de Jerusalém. Jerusalém não, de Éfeso, desculpa. E aí ele fala assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Pega a ideia. Aqui ele está dizendo que não sabia. Só que lá em Tiro, foi falado para ele, se você for, vai ser ruim. Lá em Cesareia, foi dito, se você for em Jerusalém, você vai ser preso, vai ter algemas. Mas aqui ele ainda não falou, ele não sabe ainda os detalhes. Então, ele, constrangido ou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, e não sabendo o que lá há de me acontecer. Próximo versículo. Senão, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, veja, o Paulo já sabia antes. Então, em Atos capítulo 21, aquela revelação dizendo, não vá para Jerusalém, não sei o que lá e tal, essa revelação reforça com mais detalhes o que Paulo já sabia, que prisões e algemas o esperavam. Aí no próprio capítulo 21, lá na frente, quando o Ágabo pega o cinto e se amarra e tal, então isso fica mais claro, porque lá no capítulo 21, versículo, não sei, do Ágabo 10, por ali, ele fala o seguinte, amarrou-se e diz, assim diz o Espírito Santo. Os judeus farão o dono desse cinto se ele for para Jerusalém. E o próximo versículo é os irmãos falando assim, coloca aí, ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós, os que estavam com Paulo na viagem, como os que eram daquele lugar, o pessoal de Cesaré, que Paulo não subisse para Jerusalém. Bom, entendemos então, porque de cidade em cidade está revelado que é algema e cadeia. Depois o pessoal de Tiro. E agora o pessoal de Cesareia é um sinal. Aí você fala, então, é verdade essa história. Então, o que fazer diante de todas essas revelações? Bom, Paulo entendeu que, nesse caso, ele deveria seguir em frente, assim como ele diz no próximo verso. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós que ficamos tentando que Paulo não fosse para Jerusalém. Então ele respondeu, o que vocês fazem quebrando meu coração, magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha o próximo versículo. Então os irmãos, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, outra versão, conformados, ficamos conformados, e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Então, tem coisa que Deus mostra que é ruim e que você vai precisar enfrentar. Você vai precisar enfrentar. Deus está mostrando e você vai precisar enfrentar. Vai doer, vai chorar, vai custar e você vai precisar enfrentar. Porque Deus tem propósitos para isso. E tem coisa que Deus mostra que é para você não embarcar. Que é para você sair fora. Tem coisa que Deus revela que, por exemplo, quando Paulo se converteu, a primeira coisa que ele fez depois de... Porque Paulo se converteu durante uma viagem, lembra? Né? Ele estava indo para Damasco, não sei o que lá e tal. E aí Jesus apareceu para ele. Quando Paulo se levantou no terceiro dia que ele estava cego e foi curado, foi batizado nas águas, ele pregou alguns dias em Damasco. Quem lembra da ordem dos fatos lá de... Eu não vou conseguir parar de tossir. Quem lembra da ordem dos fatos lá de Atos 9? Ele ficou pregando alguns dias em Damasco. Só que o pessoal queria matá-lo. E aí vem a história que ele desceu no cesto. Lembram? Quando ele desceu no cesto, ele foi para Jerusalém. Isso é Atos 9. Quando ele chega em Jerusalém, os irmãos ficam com medo dele, porque ninguém acreditava que ele era crente. Todo mundo fica com medo dele, esse cara não sei não. Tá, o próprio Ananias. Eu preguei esses dias, não foi sobre isso. E Paulo foi pregando em Jerusalém. E Paulo, Barnabé, pega o Paulo e leva ele embora para Tarso, onde Paulo era. É assim que Atos 9 termina. Mas quando Paulo foi preso, ele começou a dar testemunho em várias ocasiões. E um dos testemunhos é no capítulo 22. E lá no capítulo 22, Paulo mostra por que que ele saiu de Jerusalém. Vem comigo. Quando Paulo se converteu, ele saiu de Jerusalém. Lá em Atos 9, não dá para você perceber. Lá só que o Barnabé estava com ele e tal, e levou ele para Tarso. E ele termina em Tarso. Em Atos 9, ele sai de Jerusalém e vai para Tarso. Mas no capítulo 22, Paulo explica por que que ele saiu de Jerusalém. Veja o verso 17. Isso é quando Paulo... Vocês estão entendendo? Aqui é Paulo preso contando sobre quando ele se converteu e quando ele foi para Jerusalém a primeira vez. Ó, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Aquele que falava comigo é uma das formas de Paulo se referir a Jesus Cristo. Dependendo da versão, até o aquele fica em maiúsculo, não sei. E aí, dois pontos. Apressa-te, saia logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. Isso não aparece em Atos 9. Depois, Paulo preso, anos, quando ele já era apóstolo, tinha aberto várias igrejas, ele explica por que ele saiu de Jerusalém. Jesus falou assim para ele, vai embora de Jerusalém, porque não vão gostar dessa história e não receberão o seu testemunho sobre mim. E eu disse, Senhor... Eles bem sabem que eu encerrava em prisão, nas sinagogas, açoitava aqueles que criam em ti. Ou seja, o meu testemunho é relevante. Todo mundo me conhece aqui. Eu acho que se eu ficar aqui, vai dar certo, vai dar bom, porque todo mundo comeu. Agora eu era o ex-perseguidor e tal, tudo mais. Quando se derramava o sangue de Estevão, isso é Paulo falando para Jesus. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, a palavra testemunha em grego é mártir, teu mártir. Eu também estava presente e consentia nisso. E eu até guardei as vestes dos que o matavam. Mas Jesus me disse, vai, porque eu te enviarei para longe. Eu te enviarei aos gentios. Aqui já fica claro que a revelação veio a Paulo para que ele mudasse a rota imediatamente. Ele tinha de mudar a rota. Então, afinal, como saber se é um alerta para mim? Se é uma preparação para eu ter que me preparar para alguma coisa, obrigado. Se é um encorajamento, porque eu vou passar por algum sofrimento, se eu estou sendo desencorajado, a verdade é, não existem fórmulas. Mas se lembre que o noivo está sempre em contato com a noiva. O noivo está sempre cuidando da noiva. O noivo está sempre zelando dela. E quando ela se sentir confusa, ela pode sempre falar com o noivo. Essa palavra é sobre a tua comunhão com o noivo. Essa palavra é sobre, pare da cabeçada, o noivo fala, o noivo se manifesta. Existe comunhão entre o noivo e a noiva. Amém, irmãos? Terceiro, contra o relógio, sempre, né? Lutas nem sempre são apenas lutas. Lutas nem sempre são apenas lutas. De cidade em cidade, Paulo dizendo, Deus me revela que me esperam prisões, algemas, cadeias, não sei o que lá. Próxima parada. Não vai para Jerusalém porque o Espírito Santo está mostrando. Próxima parada. Pega o cinto, não sei o que. O dom desse cinto, se ele pisar em Jerusalém, é isso aqui que vai acontecer. Próxima parada, Jerusalém. Jerusalém. Deus falou, 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 e ele foi. E o Paulo foi. Por quê? Porque ele entendeu que o propósito de Deus era que aqueles avisos eram avisos para prepará-lo para o que havia de vir. Então, às vezes, Deus fala só para te preparar. Então, vem uma luta. Deus está te preparando. Vem uma luta, vem uma luta, vem uma luta, vem uma luta e vem a luta. Bom, pastor, o que eu faço? Deus falou, 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 mas eu tenho que ir. O que eu tenho que fazer? Então, você fica preparado para a luta, porque lutas nem sempre são somente lutas. Deus, ele pode ser glorificado, inclusive, através das lutas. Inclusive, através das tribulações. Vou dar um exemplo. Abre em Atos 1:8. Atos 1:8 é um texto muito conhecido, né? Porque é Jesus Cristo, o pessoal de missões, né, que está sempre baseado em Atos 1:8. Então, vamos lá. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, na Judéia, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Essa é a palavra para missões. Você vai receber poder, você vai ser minha testemunha, e você vai levar a palavra por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pensa numa pedrinha jogada no meio de um lago tranquilo. Jerusalém é o epicentro. Só que Jerusalém fica na Judéia. E depois do lado tem Samaria. Aí é o outro círculo. E dessa forma, até os confins da terra. Esse é o projeto de missões de Jesus. Jesus Cristo disse assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois na Samaria, que a gente fala Samaria, depois até os confins da terra. Vai indo. Você está entendendo? Tem um nome aí que eu não sei como é que é, concêntrico, não sei o que, eu não lembro. Bom, Deus havia dito em Atos 1:8 que a igreja tinha a missão de levar o evangelho para Jerusalém e as demais cidades. Eles não obedecem. Isso é Atos 1. Atos 2 vem a descida do Espírito Santo, porque lá em Atos 1:8 fala, vocês vão receber o poder. No 2, recebe o poder. Só que eles ficam por ali mesmo. No 3 tem a cura do coxo, eles ficam por ali mesmo. No 4 tem a encrenca lá no templo, que o resultado da cura do coxo, e batiza não sei quantas mil, e eles ficam por ali mesmo. No 5 o pessoal vende tudo e começa a dar tudo para a igreja, e eles ficam por ali mesmo. E tudo em Jerusalém. No 6 tem a encrenca entre os judeus os judeus puros e os judeus convertidos ao judaísmo que viraram crentes, e tudo em Jerusalém. Aí no capítulo 7, o Estevão é morto, é tudo em Jerusalém. Eles não obedecem a Atos 1:8. E como eles não obedecem a Atos 1:8, tem de enfrentar quem não obedece 1:8, lida com 8:1. Porque lá em 8:1, abre a Bíblia, em Atos 8:1, diz assim, ó, e Saulo consentia na morte do Estevão. O último versículo do capítulo 7 é a morte do Estevão. Tal. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição. Grande? contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Olha que interessante, Atos 1:8. Vocês receberão poder, vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, depois. Não, vamos de primeiro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora, olha Atos 8:1. Todos foram dispersos e saíram. Começou em Jerusalém. Ó. Levantou-se grande perseguição em Jerusalém. Todos foram dispersos e foram para as regiões da Judéia e depois Samaria. Então, pronto. Você não quer ir por bem? Você não quer ir por bem na base do Atos 1:8? Não. Então, vai na base do Atos 8:1. Entendeu? Então, a luta fez com que a tarefa fosse cumprida. Eu não estou exagerando. Veja a gente está no 8:1. Veja o verso 4, dois versículos depois, 3. Entre mentes, os que ficaram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, ó Samaria aí no meio, anunciava-lhes Cristo. As multidões unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, houve grande alegria naquela cidade. Na teologia a gente chama esse momento, daí para frente, de Pentecoste samaritano. É quando o Espírito Santo chega em Samaria através de Filipe. Agora veja, por quê? Porque eles não obedeceram em Atos 8:1. Desculpa, em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, lutas, nem sempre são somente lutas. Às vezes tem propósito. Às vezes, Deus tem propósito. Ai, perdi não sei o que lá. Qual é o propósito? Eu estou passando por isso, mas qual é o propósito? Eu não quero encerrar, mas tem que encerrar. Vamos lá. Abre em Atos 11. Atos 11, 19. Hoje a janta é aqui, né? Tá bom ou tá murcho lá o saída pela direita? Tá bom? Abre em Atos 11, 19. Em Atos 11, 19, surge uma tribulação gigantesca. E essa tribulação, ela é um reflexo ainda da morte do Estevão. Veja comigo. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, se espalharam pela Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também a gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Deixa eu explicar, basicamente, a tribulação que gerou ali, depois da morte de Estevão, essa tribulação pariu a segunda igreja, gerou a segunda igreja. Existia uma única igreja, a igreja ficava em Jerusalém. Qual é a segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Antioquia. Como é que ela nasceu? Ela nasceu num contexto de tribulação. Os irmãos eram perseguidos, foram até Antioquia, começaram a falar de Jesus um para o outro, um para o outro, um para o outro, e virou uma igreja. E a igreja de Antioquia, com todo respeito, era muito mais legal do que a sede. A igreja de Antioquia era muito mais legal que a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia era uma igreja viva. A igreja de Antioquia é responsável por nós, historicamente falando. Dá para provar, né? Eu ia precisar de uns minutos aqui, mas eu não vou. Ó, a igreja de Antioquia envia os primeiros missionários interculturais ou transculturais, que são Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. E nós, do Ocidente, somos evangelizados através do resultado do trabalho deles. Não da igreja de Jerusalém, mas da igreja de Antioquia, a segunda igreja, a número 2. E como que nasce a igreja de Antioquia? Através da perseguição, através da tribulação. Tem coisa que nasce na tribulação. Tem coisa que nasce na dificuldade. Tem coisa que a gente tem que passar e sofrer e perder e chorar para que surja vida nova, formas diferentes, ideias e projetos diferentes, endereços diferentes. Aleluia. Muitas vezes através da luta, da dificuldade, das perdas e das batalhas e das tribulações. Então o desafio é entender como utilizar a tribulação e a luta para aprender a glorificar a Jesus Cristo como nosso Salvador e que essas coisas que Deus quer fazer nascer através da tribulação venham de fato à luz. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ficar de pé, chegou o momento do nosso ofertório. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Se você precisava dessa palavra, glorifique a Jesus por ela e vamos buscar o Senhor em oração. Pai, nós te louvamos em nome do Filho Jesus. Obrigado. Obrigado por essa palavra, por essa direção. E que talvez uma pessoa aqui ou na internet precisava ouvir muito essa palavra e que o Senhor nos inspirou para trazê-la. Em nome do Senhor Jesus, agora no momento do ofertório, dirija, guie o nosso coração a ofertarmos de forma a glorificar o teu nome, porque ele é santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor. Se você é do envelope, levanta a mão que alguém aí...